Temática. O que acontece é assunto.
9:25, Marau, temperatura de 15 graus, tua Rádio Alvorada ao vivo com você aqui nos 107.7, nos aplicativos e também em nossas plataformas digitais. E em pauta nesta manhã aqui no Temática, agora, uma conversa com o Major Marcelo Rovani, comandante do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, com sede em Passo Fundo. E o assunto, como já frisamos aqui em pauta, o aumento do número de acidentes de trânsito em nossa região, principalmente. Nós acabamos de sair do mês de maio, que é o Maio Amarelo, campanha mundial de conscientização sobre a segurança no trânsito, mas parece-me que, infelizmente, o mês de maio, até o momento deste ano, foi um dos meses que mais tivemos acidentes e com muitas mortes também em nossa região. Comandante Rovani, tudo bem com o senhor? Bom dia, bem-vindo à tua Rádio Alvorada.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada. Nesse dia chuvoso, mas vamos adiante, né? Faz parte do nosso Rio Grande do Sul.
É verdade, comandante. E aí, temos um porquê disso tudo, hein, comandante?
É, nós tivemos o Maio Amarelo com um trabalho intenso, né, das forças policiais na parte das rodovias estaduais na nossa região. Tivemos bastante trabalho com radar para evitar excesso de velocidade, tivemos várias prisões por embriaguez, mas alguns índices realmente foram fora do nosso controle, né? A acidentalidade com morte foi um deles. Algumas a gente está em estudo ainda por questões de motivação, e a grande maioria foi por imprudência, né? Nós tivemos vários acidentes de saída de pista em que ocorreu morte e principalmente atropelamento também. A gente teve ocorrências na região da 324, da 153, e acabou elevando o nosso índice.
Comandante, a questão da embriaguez ao volante, né? Falamos tanto aqui no rádio, principalmente no dia a dia, conclamamos a todos, mas parece que quanto mais se fala, a situação parece que não é assim.
Pois é, inclusive com decretos municipais de vedação de abertura de bares, a partir das 21 horas, né, o pessoal ainda assim sabe dos problemas que ocorrem de misturar bebida alcoólica com direção e acabam gerando perigo para pessoas normais que não tem nada a ver com os problemas daquela pessoa ou com as festas daquela pessoa, né? E a embriaguez, nós temos constatado, apesar dos índices normais, eles sempre acabam em tragédia, né? Ou para a pessoa que está na direção embriagada, ou para terceiros que não tem nada a ver com aquilo, né?
É o que mais dói no coração, né, comandante? É saber que outras pessoas são vítimas e não tem nada a ver com a história do cara que estava embriagado ao volante.
Exato. E imprudência, né? Sabendo dos problemas que ocorrem, ainda assim pega o carro e sai, né, de uma maneira descontrolada. Nós tivemos um acidente gravíssimo, né, que envolveu até nossos patrulheiros aqui na 324. Eles estavam atendendo um outro acidente, uma saída de pista, e um caminhoneiro embriagado acabou por colidir em vários veículos e feriu um patrulheiro nosso, né, que estava atendendo a ocorrência. E posterior constatado embriaguez, alto índice de embriaguez. E perdemos um patrulheiro, né, não, ele teve fratura no fêmur, na bacia. Está afastado das funções, né? Provavelmente por 6 meses aí, 5, 6 meses, que é o tempo que demora uma fratura de fêmur para voltar ao normal, né? E além disso, tivemos mais 3 pessoas feridas num acidente que era tão somente uma saída de pista motivada pela bebida, né?
Exatamente. Comandante, falamos muito aqui de que hoje uma das principais, ou melhor, aqui na região é a principal causa de acidente e até com mortes, a imprudência. O que exatamente entendemos quando falamos a palavra imprudência?
É falta de respeito à sinalização e excesso de velocidade. São os dois grandes problemas, né? Nós temos rodovias, algumas rodovias problemáticas, em especial a 324, ela é conhecidíssima pelo índice de acidentalidade, né? mas ela é sinalizada, ela tem todo um alerta ao motorista de que há problemas na pista, que a velocidade não pode ser excedida dos valores que tem ali, e ainda assim as pessoas não atentam-se a isso, e de maneira imprudente abusam da velocidade, né? E acabam gerando uma série de problemas com relação ao descumprimento, né, das leis como um todo.
No Temática, estamos conversando nessa manhã chuvosa com o Major Marcelo Ruvani, comandante do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar com sede Passo Fundo, sobre o aumento do número de acidentes de trânsito em nossa região, inclusive a 324, que ainda continua sendo uma das principais rodovias, as mais perigosas do estado. Comandante, nós tivemos em maio e também neste ano muitas carretas tombadas, inclusive aqui na 324. O que podemos falar sobre isso? O pessoal desconhece o caminho, velocidade?
Em especial na rodovia Passo Fundo Marau, ela tem uma questão de engenharia, né? Os antigos contam que ela foi feita em cima da antiga estrada de terra que existia. Então, em termos de engenharia, de tráfego, ela é problemática. Em especial ali no Burro Preto, né, que é onde acontece o maior índice de acidentes. São curvas acentuadas, com acostamento pequeno, né, com relação à pista, e a gente tem um tráfego, uma quantidade de caminhões, de carga que passa por essa rodovia enorme, né? O que acontece? Qualquer desatenção ou qualquer manobra que o motorista precise fazer, não tem muita possibilidade de escape ali. E essas curvas fechadas acabam acarretando o quê? Qualquer movimentação extra do caminhão, ele tomba, ele sai da pista, ele acaba colidindo nas beiras da rodovia, nos barrancos ali, ou mesmo do lado do rio, Burro Preto ali, né, saindo da pista e caindo dentro do rio. Então, não há como negar que parte da engenharia da pista é culpada também. Mas voltamos à mesma premissa, né? A questões de sinalização que avisam tudo isso, a um limite de velocidade para veículos trafegarem ali, que são normalmente desrespeitados, né?
Comandante, eu acompanho muito e falo muito aqui também dos boletins da Polícia Rodoviária, aqui acompanho de perto, e parabenizo aqui o trabalho que vocês fazem também na questão de prevenção a novos crimes. Tanto é que tem resultado muitas prisões em toda a nossa região, né? Vocês cobrem hoje as regiões Norte, Noroeste e Missões também. São prisões importantes, né?
Sim, nós tivemos na região das Missões, Santo Ângelo, Santa Rosa, Santo Augusto, que são nossas sedes ali, de pelotão e companhia. Nós temos rotineiramente apreensões de material de contrabando e descaminho. Essa semana, inclusive, nós tivemos uma apreensão de uma carga de cigarro bastante extensa no veículo Polo. Aqui na região de Passo Fundo e Erechim, nós temos a força tática do Batalhão Rodoviário, que faz todo o trabalho de prevenção à criminalidade na beira da rodovia. Em algumas situações apoia os policiamentos urbanos do 3º Regimento, do 13 BPM, no acompanhamento da criminalidade, né, na saída da cidade. Eles vão para a rodovia, então o pessoal, se está próximo, ele faz o acompanhamento. Nós tivemos várias barreiras de identificação de veículos, né, onde é feita toda a checagem do veículo para ver se não é clonado. E óbvio que clonado ele foi roubado, né, em algum momento, ou furtado. A identificação de pessoas foragidas também. Esse é o trabalho da nossa força tática, que apesar de pequena, ela é bastante incisiva nesse combate à criminalidade, né? E o nosso policiamento normal também, né, nas abordagens de trânsito, fazem alguns cheques ali de veículo, de condutor, para ver se não há irregularidade penal, né, com relação a foragido do sistema prisional ou com mandado de prisão e com relação ao veículo, né?
Comandante, aqui a tua Rádio Alvorada, também no mês de maio, além da questão do Maio Amarelo, também fizemos aqui várias entrevistas sobre a questão, né, até com psicólogos, inclusive, sobre o exame toxicológico. Como é que está essa realidade? Como é que está o trabalho também da polícia em cima disso?
É, ele se torna obrigatório para as cargas, né, principalmente as categorias D em diante. E há todo um questionamento com relação aos custos e à necessidade. Nós entendemos que sim, é necessário. A gente tem relatos e algumas abordagens e ocorrências de trânsito. Aqui no Rio Grande do Sul até não é tão comum, mas nós tivemos em questões em São Paulo, Paraná, de motorista de caminhão que anda com o famoso rebite, né? Que é uma mistura de anfetamina com cocaína, com cafeína, com tudo que é ina de ruim, né? Então, acabam por dirigir 40 horas, 30 horas, ficam na direção, normalmente é utilizado para evitar o sono, e acabam gerando problemas diversos em relação a, inclusive, morte, acidentes. Nós tivemos há tempo atrás aquela relação do aquela ocorrência com o motoqueiro, né? Que eles estavam com uma equipe de um grupo de motoqueiros estava transitando e o caminhoneiro simplesmente fora da realidade, né, de tanto usar esse tipo de droga, atropelou e conduziu e empurrou a moto, né, por vários quilômetros ali, acompanhado pelos grupos, todo mundo pedindo para ele parar. E quando o próprio motoqueiro chegou na cabine, né, escalou da moto até a cabine e conseguiu fazer ele parar, o homem estava totalmente fora da realidade. Né? Isso é um perigo gigantesco nas nossas rodovias aí, envolvendo, como é o caso desse, apenas uma moto, mas nós tivemos casos de engavetamentos, né, de motoristas com abusando desse tipo de droga. Né? Então, o teste toxicológico, a nosso ver, é importantíssimo, é uma salvaguarda para a comunidade como um todo, né, que utiliza a rodovia.
Comandante, uma outra questão aqui também, hoje no Brasil, é a terceira causa de mortes por acidente envolvendo pessoas que estavam dirigindo e ao mesmo tempo falando ao tal de celular, hein?
É uma realidade que não foge de ninguém, né? Todos nós temos telefone celular, precisamos utilizar às vezes para o serviço, para emergências, mas quando utilizamos na direção, as pessoas perdem um tempo precioso de atenção. Um veículo transitando uma rodovia a 100 km por hora, 2 segundos, ele trafegou 200, 300 quilômetros, né? 300 metros, desculpe o erro. Mas essa desatenção acaba gerando também a perda da continuidade do motorista, né? Ele não consegue manter a atenção em dois focos ao mesmo tempo, né? E, que nem disse, algumas coisas a nossa rodovia acaba prejudicando também. Um desnível qualquer do acostamento, um buraco que ele pegue durante esses 2 ou 3 segundos, ou uma frenagem muito rápida do veículo da frente, acaba gerando um acidente, né? O que a gente orienta os motoristas e passageiros, né? Se puderem utilizar viva-voz para ligações, ainda assim ele toma um pouco da atenção, mas não é tanto quanto manusear o telefone. E com relação aos nossos famosos aplicativos de mensageria, né? O WhatsApp, Instagram, Telegram, que acabam as pessoas tendo que atender às vezes no jeito. É que dentro da necessidade, se realmente ele vai ter que manter uma conversa extensa, que ele pare, né? Ligue o alerta, estacione o veículo e utilize o comunicador instantâneo. O que não pode é ele ficar mandando mensagens de texto, mensagens de voz, perdendo atenção enquanto está conduzindo o veículo em uma velocidade alta.
Comandante, é notório de que cada vez mais teremos pela frente mais veículos rodando pelas rodovias muitas vezes com condições que a gente fica até com receio de trafegar pelas suas condições. E o efetivo hoje da nossa brigada, como é que está, hein?
A gente, nós temos um curso de formação que está em andamento, de 800 policiais. Nós temos também o chamamento de dois cursos de habilitação interno, né, para formação de sargentos e oficiais. Temos também um para oficiais superiores, que também foi, em torno de 150 foram chamados. E a gente aguarda, né? Não é, o nosso objetivo não é o ideal, óbvio, né? A Brigada Militar tem com o tempo, com a passagem do tempo, perdido muitos policiais para a reserva. E isso, em alguns casos, a gente lamenta, né? Porque são policiais extremamente técnicos, extremamente qualificados na atividade, mas que contribuíram com seus 30, 35 anos de serviço. E tem esse direito, né, de se aposentar. E essa saída tem sido um pouco maior do que os ingressos de policiais, né, que são motivados por questões econômicas, e a gente entende o governo quando faz os chamamentos de anos em anos, né, a cada um ano, dois anos. Como eu disse, não é o ideal, mas a gente consegue atender as nossas rodovias aqui da região norte do estado, né, em torno de 229 municípios que são atendidos e mais ou menos 600 quilômetros de rodovia, né?
Comandante, a sua mensagem para a gente, claro, em especial para o nosso condutor de hoje e também do amanhã.
É atenção, né? Saber o que está fazendo na direção, saber os limites da pessoa, da máquina, da rodovia. Entender que nós não somos imortais, né? Às vezes as pessoas entram no veículo e se sentem dominados pela máquina, né? E esse entendimento de que do outro lado, na frente, atrás de si, tem uma família, pode ter um trabalhador que está deslocando para o seu trabalho. Saber entender que às vezes nem tudo funciona, né? Por exemplo, um dia que nem hoje, chuvoso, o nosso trânsito às vezes fica caótico, não adianta a gente estressar, tem que saber esses limites, saber até onde ir, né? E isso inclui embriaguez, inclui velocidade, inclui imprudência, inclui pressa no trânsito, né? Esse estresse rotineiro do dia a dia, nós temos que entender, nos entender e compreender que somos limitados como pessoa e não podemos exagerar, né, nessas questões de trânsito, porque os limites que são cruzados acabam onerando ali adiante em um acidente, em uma grave lesão ou mesmo numa morte desnecessária. Né?
Comandante, aqui gratidão pela sua atenção, conte conosco, boa sorte, sucesso na sua profissão também.
Obrigado, agradeço muito. Agradeço o espaço dado pela nossa Rádio Alvorada e fico à disposição.
Um abraço, boa sorte.
Abraço.
17 para as 10 da manhã, assim conversamos aqui no Temática com o Major Marcelo Escapim Rovani, comandante do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, com sede em Passo Fundo, sobre esta questão aí do aumento do número de acidentes de trânsito, né? Principalmente envolvendo a nossa região. E a 324, este comando que atende hoje cerca de 229 municípios das regiões Norte, Noroeste e Missões, com mais de 4 mil quilômetros de rodovias. É uma extensão realmente grande, expressiva essa extensão, que hoje é olhada com ar de profissional pelos amigos da Polícia Rodoviária. O Temática volta na sequência. Antes, o tempo por aqui.